Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, hoje é quinta-feira, são 3 horas e 1 minuto da tarde ensolarada aqui em São Paulo. Eu sou o Paulo Júnior. Leandro Yamin,
oi.
O que, que muda no podcast falar que tá sol, né? Se o cara não tá ouvindo no sol, né?
É
difícil, né?
Não tem um elevador nessa cidade hoje que não tenha ouvido a pergunta. Que calor, né?
Que calor, né?
Porque tá feia a coisa, mas
é por isso
realmente...
que eu desço de escada. Eu só uso a escada no meu prédio, que eu não suporto.
Você mora aqui andar, Paulo Júnior?
Primeiro.
É
moleza.
É
moleza, né? Eu acordo com a tossida do porteiro. Tudo bem, Felipe Lobo?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Yamin. Bom Santos. Ai. Todos os amigos, ouvintes e leitores da Trivela. É, esse calor aí, brabo, né? Mas o jogo hoje quente não vai ter a temperatura... Digamos, o clima na Argentina não é exatamente de calor, né? Mas dentro de campo e no país até, né? Se a gente pensar em política, a Argentina vivendo clima eleitoral, que a gente viveu bastante ano passado de forma infernal, eles estão vivendo lá agora também, né? E vão ter aí o Brasil e a Argentina em crise, a seleção argentina. Mas é um bom jogo pra assistir, né? É um bom programa, já que a gente não teve futebol ontem à noite, né?
Pois é. Bruno Bonsante, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. O que vocês fizeram ontem à noite?
Dória, eu vi o Dória.
Você viu o Dória?
O Dória fazer um pênalti naquela pelada ontem na Ilha do Retiro. Eu não consigo.
O Brasil jogou na Ilha do Retiro.
Jogou na Ilha do Retiro. Pra um torcedor, aquele esporte que é arriscado na arquibancada, sabe? Só tinha ele assistindo.
E o Bielsa provavelmente assistindo e rindo, né?
Mas um bom jogo, eu gostei do jogo.
Não, foi bom, bom. O jogo.
O Brasil, pelo menos é uma proposta ofensiva, né? O Fred põe um ritmo bom, né? O Felipe Anderson, enfim, os dois Gabriéis no ataque. Legalzinho o jogo.
E aí que é mó legal que vai chegar no que vem na Olimpíada e vai trocar pelo Dunga.
Pois é.
Sai Rogério Micali.
Vai ter calafrios, né?
Vai ter, porque vai mudar todo o estilo de jogo, né?
O mais marcador do meio-campo era o Lucas Lima, né? Que
Lucas Silva.
Que não é um cincão.
Aliás, ele deu assistência, né?
Pois
como
é.
As pessoas gostam de falar dos dois gols.
É um cara que tem técnica para ser 8, ser até 10 num time do futebol brasileiro, por exemplo. Aí joga o Fred, que é muito rápido, né? Que puxa contra-ataque muito bem. Joga o Felipe Anderson. Os dois abertos. E aí, com um jogador a menos, ele ainda colocou Scarpa e Valdívia para explorar o contra-ataque. Preferiu não ficar num meio-campo mais conservador. Colocou dois jogadores rápidos, mesmo com um jogador a menos. E, enfim, não é um timaço dos Estados Unidos, mas já é melhor que os outros dois amistosos que foram contra... agora eu não me recordo.
Haiti,
duas goleadas, né?
República Dominicana.
República Dominicana e Haiti. E agora pega de novo os Estados Unidos em Belém. É uma loucura, amistoso, né? Porque você marca um contra na tua rua, por exemplo. Na quarta-feira. Mas vamos jogar dois jogos. Mas domingo é 500 quilômetros pra lá. Faz muito sentido,
mas tá,
né?
Fazendo família na CONCACAF, né?
tá fazendo família na CONCACAF. Conexão sinistra CBF CONCACAF. Eu coloquei no Twitter sugestões...
Não tão sinistra assim, se a gente pensar no FBI, né? O FBI diz que eles são bem ligados, assim,
são bem amigos.
Eles não são de brincadeira. Eu joguei aqui no Twitter sugestões de pauta e o nosso amigo Luiz Felipe mandou uma. Eu vou falar, fazer o registro aqui da sugestão dele, da gente lembrar que tem um Zé Cruz valendo vaga na Série D. Nesse domingo, a final da Supercopa Gaúcha, São José e Cruzeiro. São José venceu o jogo de ida por 1-0. Jogo é domingo, 4 da tarde, no Passo da Areia. E quem ganhar é um representante gaúcho na Série D. Já que falamos disso, vale explicar a mudança de regulamento da Série D, né? A partir de 17. 16 para 17,
16
né?
16 para 17, né? Bom, para falar rapidinho, a CBF determinou que a vaga na Série D vai ser para o ano seguinte, ou seja, a partir de 2016, o time que conseguir a vaga vai jogar a competição nacional do ano seguinte. Por que isso? Isso faz um sentido, só que não resolve o problema, né? Que a gente escreveu um texto na Trivela, foi o Stein que escreveu até, falando sobre isso. Porque é muito complicado para um time que acaba... O campeonato estadual, por exemplo, em São Paulo, que a vaga da Série D é decidida pelo Campeonato Paulista, o time termina de disputar o Campeonato Paulista em maio, e aí em junho começa a Série D. Então ele começa o Campeonato Paulista sem saber se vai ter calendário no segundo semestre ou não vai. Ou se ele vai disputar a Copa Paulista ou a Série D. Então é difícil montar um time, né, pensando nisso. Então realmente faz sentido, por esse ponto de vista, você classificar e aí no ano seguinte você jogar. Só que por que não resolve o problema? Porque naquele ano, por exemplo, ano que vem, se o Red Bull Brasil da vida, que classificou esse ano para a Série D e fez uma péssima campanha, mas se ele classificar de novo, o segundo semestre de 2016 ele vai continuar sem poder jogar um campeonato nacional, vai jogar a Copa Paulista, que é uma competição só para manter os times em atividade, e nem dura tanto tempo assim, pelo menos para quem é eliminado na primeira fase, né? Então ele vai continuar com um semestre sem jogar, né, uma competição nacional. Continua sendo um problema, não resolveu, assim, você ajudou, a ideia faz sentido, mas não resolveu a questão do calendário, que seria ter um estadual mesmo, forte, o ano inteiro, né? Que assim, claro. Se o time pudesse, esses times que não jogam Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B e da Série C, pudessem ter campeonatos mesmo regulares o ano inteiro, com a força de um Campeonato Paulista, com organização, transmissão...
Sim. Tudo. Mas eu acho que melhora. Eu aceitaria essa troca. Porque eu acho assim, você faz um bom Campeonato Paulista... Você vai ter 6 meses ali com a Paulista, ou talvez nada, você consegue alguns jogadores que se destacarem, você não ia conseguir segurar de qualquer jeito, mesmo tendo Série D ou não. Os outros você já monta um contrato pro ano que vem, e você tem esses 6 meses para você planejar uma temporada inteira. É melhor do que você planejar 4 meses e talvez mais 4 ou 5. Sem falar que já é um passo na direção correta, porque você... Agora o que a gente precisa é só... que os estaduais durem o ano inteiro para esses pequenos. E aí já fica, né, no ponto. Com os grandes entrando no final e tal, aquela história toda, dando vaga para a liga, sei lá, já é outra história. Mas acho que é um passo na direção certa. Agora a gente precisa dar o outro passo, que é fazer os times não jogarem o estadual inteiro em 4 meses. Sem jogar um pouquinho mais do que isso.
E outra coisa, né? É importante também que o público... porque assim, o Lobo sabe muito de bola... O senhor sabe muito de bola, o Paulo Júnior sabe muito de bola, então a gente explica aqui o que vai acontecer, é fácil. O cara que é um torcedor ali, que tá lá em Mojimirim, torcedor, gosta do Mojimirim e tudo mais, é difícil pra ele entender como é que funciona essa coisa do paulista, classifica pra D ou não classifica, depende de outras coisas. E seria interessante, seria bacana que todo mundo, que fosse claro pra todo mundo isso, porque isso resultaria em maiores públicos, né? Porque se começaria o Campeonato Paulista... De certa forma, como se fosse uma Série E, né?
Sim.
Acho que é o caminho pra isso, né?
É o caminho pra isso.
E se o torcedor conseguir entender isso, pô, com certeza vai ter mais público.
Mas é que assim, é difícil de entender, né? Porque assim, é o melhor time que não está em nenhuma das divisões.
É complicado.
Talvez eu fiquei pensando
vai mudando toda hora
isso. Se fizesse sentido, terminou o Campeonato Paulista, saiu o campeão paulista. Os times que não estão em nenhuma divisão continuam. E oficializa como Série E logo, sabe? O Paulistão virou a Série E, o Carioca virou a Série E, o Gaúcho virou a Série E, os estaduais viram a Série E. O problema é que teria que respeitar a realidade local de cada estado, né? Por exemplo, campeão do Amapá, o campeonato do Amapá dura o ano inteiro, né?
Eu só acho que é mais legal fazer isso ao contrário, que em vez de os grandes saírem em abril pro campeonato continuar, deixa o campeonato rolar o ano inteiro e os grandes entram no final do ano. Porque aí os pequenos jogam pra disputar com os grandes.
Junto das finais de Brasileiro e Copa do Brasil, e entrar com que time também, né?
Acho que não ia ter... Não, eu sou a favor de os campeonatos estaduais virarem o campeonato...
A quinta divisão.
Virarem a quinta divisão. Os times sem divisão jogam esses campeonatos. A Série C ter mais datas, até que hoje ela é regionalizada mais ou menos, né? Tem 2 grandes grupos, que aí é até difícil, né? Porque de um ano para outro, os mesmos times ficam em grupos diferentes, porque depende de quem cair, de quem subir, né?
Depende para onde você puxa Goiás, Mato Grosso.
Aqueles estados que ali... Porque assim, Norte e Nordeste sempre vão ficar no mesmo grupo, mas dependendo do time ali, se o time do Espírito Santo tiver muito time do Sul e Sudeste, O cara do Espírito Santo joga pro outro grupo.
Que é tudo
o Espírito
uma questão
Santo nunca chega na série
de mapa, né? Porque
pois é.
Recife é tão longe de São Paulo quanto de Rio
Belém.
Branco. Então,
Belém é longe de Recife.
É só
também.
O triângulo que você quer formar.
Aliás, eu já contei essa história em algum podcast, mas já faz tempo. Alguém que não ouviu. Em 2011, a gente fez uma matéria na Trivela conversando com o pessoal de Rondônia sobre a Série C da época ainda. E eles falando sobre custos, era muito difícil. Disputar a Série C custava cerca de R$1 milhão, era a estimativa do time de Rondônia. Ainda estava em disputa o campeonato local, não se sabia quem ia ser, mas a estimativa lá era que o custo era de R$1 milhão. Então eles precisavam fechar um patrocínio antes de acabar o campeonato, porque aí se fechasse você jogava a Série C. Se não, o time abria mão porque não tinha R$1 milhão para jogar, né? E dispensava todos os jogadores e tal. E ele contou uma coisa que, assim, a gente que é de São Paulo, do Sudeste, enfim, em geral, do Centro-Sul, né? Ou como o pessoal do Nordeste, do Norte fala, o pessoal do Sul, a gente não tem muita a dimensão da logística que é para um time de Rondônia. Mas o dirigente lá me contou naquela época, em 2011, que para ele, o Mojimirim naquele ano ia disputar a Série C. E ele falou, pra gente era muito melhor cair no grupo do Mojimirim, porque o grupo do Mojimirim a gente tem voo direto. De Rondônia para São Paulo, e aí de São Paulo vai até Mogi de ônibus. Eles iam jogar, se eu não me engano, era com o Holanda da Amazônia, que não era o Holanda, era um time do interior do Amazonas, e que era o campeão daquele ano. Então, assim, eles não tinham voo direto, e eles iam ter que ir até Manaus e pegar mais 4 horas de ônibus. Para chegar na cidade do interior do Amazonas.
Eles iam ter que ir até Brasília, não era? De Brasília
então,
subir para Manaus.
Eles falaram que eles tinham duas opções. Uma era ir até Brasília e pegar uma conexão de Brasília para Manaus, e de Manaus e de ônibus. Outra era ir até o Acre e aí fazer uma viagem muito mais longa de ônibus. Porque naquela época, Rio Branco tinha poucos voos, né? Por exemplo, não tinha voo de Rio Branco para São Paulo naquela época. Depois a TAM, a Gol, sei lá, uma dessas companhias criou voos de Rio Branco para São Paulo, mas nem para São Paulo tinha. Então a logística para eles era... Ele falou, é mais rápido eu chegar em São Paulo do que chegar nessa cidade do Amazonas. Então, assim, a gente pensa, a geografia do Brasil, a gente sempre pensa em termos de sul e norte, né? De forma bem genérica, mas na verdade o Brasil, a maior distância é de leste a oeste, né? Se a gente pensar da Amazônia, do Amazonas até o Nordeste, é uma distância muito grande, assim, geograficamente é muito difícil para um time do Acre jogar a Série C, por exemplo. O Rio Branco, quando joga as competições, o Rio Branco chegou a jogar a Série C, já caiu, é muito difícil, porque todos os jogos para eles, mesmo contra os times do Nordeste, são muito complicados, é muito longe, né? Então ir de Rio Branco até Recife é muito longe. Então, assim, a gente tem um problema regional, que o que a gente sempre fala dos estaduais é um pouco por isso também, né? Pro time do Acre é muito difícil sair do Acre para jogar, não é para jogar no Rio Grande do Sul, para jogar no Nordeste, né?
Mas eu não sei porque que reclamam, porque a CBF dá passagem e hospedagem, né? E lucra R$400 milhões por mês.
Em 2012, eu não sei porque. Em 2012 eles passaram em 2011 ainda não tinha isso. Em 2012 a CBF passou a bancar a passagem e hospedagem de 25 membros da comissão técnica e jogadores, né? Então amenizou um pouco, porque tinha muita desistência, né?
Sim.
Nessa época era muito comum os times preferirem jogar Copa Estadual do que jogar a Série C na época, porque realmente era muito caro, né? Mas ainda é um problema, a gente ainda tem, mesmo com esses custos bancados pela CBF, ainda tem muito time que desiste,
é muito,
né?
Pouco na
desiste, porque o Juventude...
Faz muito pouco.
O Juventude uma vez falou pra gente, quando eles subiram pra Série C, que eles falaram, a gente tá 4 anos tendo prejuízo.
Pois é.
Quando eles subiram da D para C, porque a Série C e Série D é totalmente prejuízo para o time. O único benefício é esportivo. Mas, assim, em termos de operação, é negativo. Ele falou, a gente tem que vender qualquer jogador da base para ter algum lucro, senão é total prejuízo. Que é um absurdo, né? Você pensar, o time não consegue ter lucro, porque não dá. O campeonato, a premiação é muito baixa... A gente já falou outro dia, né? Não sei se a gente falou aqui no podcast.
Não sei, mas a premiação é baixíssima, né?
O prêmio da Série A, pra gente falar da Série A.
O campeão leva 10
milhões
de reais.
O prêmio leva 10 milhões de reais. O Dr. Marim teve que pagar 15 milhões de dólares, não foi isso? Para sair, para fiança.
De fiança.
Então quer dizer...
Não, mas o que é pior ainda, o campeão paulista ganha 4.
Pois é.
Como é que você vai falar para os clubes? Ah, não, mas vocês precisam ignorar o campeonato paulista. Se eles vão ganhar, se eles ganham o campeonato paulista, que é muito mais fácil de ganhar do que o brasileiro, eles ganham 40% do que ganha ganhando o campeonato brasileiro.
Que é uma... É, então a é gente tem, a gente fala muito, é isso que a gente falou, né? A gente, que o Yamin falou... Os problemas, a gente tem todas as ideias de como melhorar o futebol brasileiro e tal, mas o Brasil tem muitos problemas e a gente tem que chamar para conversa muitos desses times para ouvir isso, por exemplo, que eu ouvi, eu, uma pessoa criada em São Paulo, sempre morei em São Paulo, ouvi de um dirigente de Rondônia que fala, a logística para a gente era melhor jogar em São Paulo do que contra um time de Manaus ou pior ainda, naquele ano, num time do interior da Amazônia, do estado do Amazonas. Então...
Você ia dar um pitaco, Leandro?
Não, já foi... O Lobo
contemplado?
O Lobo já contemplou meu ponto de vista.
Vamos então de eliminatórias para a Copa do Mundo.
Vamos.
Rodada completa nessa quinta-feira. Nenhum jogo ontem, nenhum jogo amanhã. Nessa rodada de número 3. Vamos começar falando, claro, de Argentina e Brasil. A Argentina só tem um ponto. O Brasil tem 3. Ganhou uma, perdeu a outra. Treinou aqui em São Paulo, viajou para Buenos Aires, onde joga às 10 da noite, logo mais para quem está ouvindo nessa quinta-feira. O grande clássico dessas eliminatórias, o primeiro deles acontecendo na Argentina. Que tal a seleção primeiro brasileira para esse jogo, senhores?
Tem a volta do Neymar, né? Que é importante para a seleção. Desculpa, é importante pra seleção. Não posso fazer nada.
Com volta de Neymar,
ele é o melhor jogador do Brasil.
Brasil vence com volta de Neymar.
Ele é o melhor jogador
Brasil
do Brasil.
Empata com
ele
volta
volta
de Neymar, Brasil perde.
Não sei se ele precisa ser sempre condicional ao resultado ou não, mas ele é importante pra seleção brasileira. A seleção sente
falta.
Eu tô
com o Ney.
Oi?
Eu tô com o Neymar.
Você tá com
o
Ney.
O Tostão também. Vocês leram a coluna do Tostão sobre
não.
O gol do Neymar?
Não.
O Tostão recorreu à física. Foi bonito.
A física. Legal, vou dar uma lida depois quando acabar o podcast. Então, o Neymar volta, assim, aí o Brasil ele ganha uma coisa que a Argentina não vai ter, né, que é o cara mais decisivo, porque a Argentina perdeu os três principais deles, né. Vai ter o Di Maria, mas você não tem o Messi, não tem o Agüero, não tem o Tevez, a Argentina perde muito nisso. E aí eu fico, às vezes, espantado com a sorte que o Dunga leva, né, porque esse é o jogo mais difícil das eliminatórias de todos os 10, 15 que vai ter. E ele vai pegar uma Argentina enfraquecida, ele tem um histórico bom contra a Argentina, quando tinha também um time melhor do que ele tinha hoje. O time, querendo ou não, daquela primeira passagem dele era mais acertado, ele era mais também moldado para enfrentar a Argentina, né? O Kaká puxando contra-ataque era um negócio absurdo naquela época. E agora você tem um outro tipo de time que ainda precisa encontrar o seu caminho e sua identidade, né? Mas acho que com esses desfalques da Argentina, uma volta do Neymar para a seleção brasileira, o Brasil tem uma boa chance de conseguir um resultado interessante na Argentina. Embora, se eu fosse apostar, eu ia botar um 0-0 daqueles bem, bem brigados.
Oxo clássico,
hoje, né?
Eu tô com o Oxo também, clássico também.
Bem brigado.
O Brasil e Argentina recentemente não tem passado muito ileso. Tem bons jogos, claro, as finais da Copa América 2004-2007, mas também tem jogos muito ruins, né?
Tem. Aliás, teve 2-0 né, nas últimas eliminatórias no Brasil.
Doha,
né?
Tem um amistoso 2011, acho, em Doha, muito
ruim. O amistoso de Doha ficou famoso, o melhor momento do amistoso. Foi o gol do Messi, foi um golaço.
1-0,
né?
Mas um jogo que também o Messi
mas
não fez nada.
O melhor momento desse jogo, do ponto de vista brasileiro, é o Mano Menezes xingando o Douglas, né? Ficou clássico, né?
E tem o 0-0 no Mineirão, que é o último jogo oficial, que também é um jogo sem grandes chances.
O 0-0 no Mineirão, o Dunga, quando era técnico da seleção, o primeiro turno das eliminatórias daquele ano, né? Foi no. O Brasil e Argentina foi em Belo Horizonte e foi o jogo do Adeus Dunga. Não sei se vocês lembram que a seleção jogou mal, foi um 0-0 e o Messi já estava na Argentina, né? Foi 2007, acho, E a torcida aplaudiu o Messi e gritava Messi, Messi e vaiava o Dunga. E aí foi até antes, foi em 2007, foi antes da Olimpíada, e se imaginou que até a Olimpíada ele ia cair. E não caiu e foi até a Copa, né? Então.
E na Olimpíada tomou 3-0?
E mais do que isso.
3-0, né?
Naquele,
Agüero arrebentou.
Depois das Olimpíadas ainda. teve em 2009, o último jogo Brasil-Argentina na Argentina foi em 2009 com o Dunga, que foi aquele 3-1 em Rosário, que até a Argentina levou o jogo para Rosário, que era a terra do Messi, uhum, e tudo mais. E aí o Brasil fez um dos poucos grandes jogos nas eliminatórias com o Dunga, que foi esse 3-1 com o Kaká arrebentando, Luiz Fabiano fez 2 gols.
O Júlio César em grande fase
naquela
época,
fase. Juan fez fazer a grande jogo. Naquele jogo especificamente jogou até o Luizão na zaga e foi muito bem, fez gol de
fez
cabeça.
Fez gol, né?
Então, assim, é curioso que realmente... E o Dunga, o ano passado, contra a Argentina lá na China, né? O Diego Tardelli foi pra lá, né? Engraçado depois, né? Ele jogou na China pelo Brasil, pela seleção, voltou pra jogar a Copa do Brasil contra o Corinthians, eliminou o Corinthians no Mineirão. Quem diria que um ano depois, quase um ano depois, ele estaria jogando na China e não estaria mais na seleção, né? Então ele foi pra China pra jogar pela seleção e depois ficou lá, né? Que é assim, o Brasil ganhou da Argentina, né? Com Messi
o Dunga até falou, deu uma ponderação ali quando eles foram pra China, pro Oriente Médio, mas até convocou algumas vezes. Mas
convocou.
O Everton Ribeiro, o Ricardo Goulart e o Tardelli perderam espaço, né? Quando eles saíram de lá. Isso era natural que acontecesse.
O Everton Ribeiro chegou até a ir pra Copa América, foi reserva, né? Foi mal.
E depois sumiu, né? O Dunga tem, assim, acho que até nessa questão específica ele tem a sua razão.
Tem.
Porque não é mesmo realmente um futebol de alto nível pra você convocar, né, esses jogadores, eles tomaram essa decisão de ir pra esses centros, né? Aí outras decisões do Dunga são um pouco mais contestáveis.
As periferias, digamos assim. Esses centros periféricos. Então São Bernardo é a capital do mundo. Assim,
centros de futebol, né?
Se você falasse pra alguém...
Centro da Ásia, né?
Centro da
Ásia. Futebol asiático.
O centro da cidade de...
De Guangzhou.
Isso.
E o... Não, o Filipão...
Aliás, essa Liga dos Campeões da Ásia, ver Paulinho e Robinho comemorando um gol com dancinha...
O que eu acho mais engraçado
com aquela foto.
Se você pensasse, ano passado a gente estava na Copa, o Paulinho e Filipão na seleção, Paulinho titular do Brasil na Copa. Filipão chegou na Copa com prestígio, né, ainda, embora com as suas contestações, sempre tem contestação, mas ele chegou com prestígio. E você pensar que um pouco mais de um ano depois, ele e o Paulinho estariam na China ganhando o campeonato chinês e na final...
O Paulinho já tinha prazo de validade, né? Ou você confiava no Paulinho?
Não, eu confiava no Paulinho.
De primeiro nível, assim.
Eu acreditava mesmo que o Paulinho fosse funcionar no Tottenham, por exemplo, que era um time médio, é um time médio da Inglaterra, mas pelo futebol que o Paulinho apresentou, eu achei que ele ajudaria. Não faria o Tottenham ser campeão inglês, mas ajudaria, jogaria bem e tal. Como o Gomes já jogou bem no Tottenham, como vários, o Sandro jogou bem no Tottenham. Eu achei que ele não ia ser um craque mundial, mas ia bem. E ele não conseguiu nem jogar, né? Ele foi alguns jogos titular com o André Villas-Boas. Uhum. Depois que o André Villas-Boas saiu,
ele pegou uma temporada bem conturbada
ruim, né?
Do Tottenham também, né? Que teve a saída do Villas-Boas. Aí entrou o Tim Sherwood, que ficou até o final. Ele foi mal nas vezes que ele entrou em campo, que ele teve a chance. E essa final também coloca Everton Ribeiro e Ricardo Goulart contra...
Pois é, Everton Ribeiro de um lado e Ricardo Goulart do outro. Aliás, o time do Guangzhou, se eu não me engano, o Robinho acabou... Eu não sei nem se ele está inscrito na Liga dos Campeões, porque tem um limite lá, X. O Paulinho tá, e o Paulinho foi um dos melhores jogadores em campo contra o Al-Ahli, que é do Everton Ribeiro.
É, brincadeira.
E foi 0-0 o primeiro jogo. A gente até falou na Trivela sobre esse jogo aí. Foi um jogo para 9 mil pessoas no Oriente Médio. Que é triste, uma final continental ter 9 mil pessoas, né? Assim, você pensa, imagina uma Libertadores com 9 mil. É impossível, qualquer time.
Pô, mas tá bom, né? Qual que é a comparação que daria para fazer com o América do Sul?
Que a China e o Oriente Médio tem tipo, mais pessoas do que o resto do mundo, né?
Não, mas
daria pra encher um estádio.
Não,
né?
Na China provavelmente o estádio vai estar cheio.
Né? Deve ter coisa mais legal para fazer do que...
Não, é que nos Emirados Árabes, realmente, não sei se tem muito público, mas na China vai estar cheio o estádio é grande lá do Guangzhou, certamente vai estar cheio, porque a China enche qualquer coisa também, né? Mas tem públicos na Ásia e no Oriente Médio mesmo. A gente já fez várias matérias, vários posts
Saudita.
Sobre o time do ex-time agora, do Thiago Neves, que é eles são super fanáticos pelo time, são é um time de um país super fechado, né? A Arábia Sim. Saudita.
No Egito.
O Egito rola, tem o Al-Ahli, os Amalek, são times de torcida bastante presentes. O Al-Ahli mandou um monte de gente pro Japão, pro Mundial. Os caras são fanáticos. Agora, esses dois times, particularmente, são de um que é o Oriente Médio, a parte pouco interessada em futebol, que são os Emirados Árabes, e a China, que não é um país forte, né? Então, assim, a torcida existe em número porque a China é muito numerosa, mas não tem de paixão mesmo, assim. Até a torcida, tem torcidas japonesas mais quentes do que as chinesas, né? Então, e ó, que o Japão não é exatamente um exemplo de torcidas quentes, né?
Que eu diga a Copa, né? Que foi de um calor.
Mas eles limpam a arquibancada. Mas eles limpam embora, arquibancada.
Aliás, o Bon Santos estava lá, né?
Eu vi. Eles limpam
mesmo. Ele estava lá no do jogo do Japão na Copa e viu de perto.
Foi naquele sábado sentido. Louco, né? Um sábado que teve quatro jogos.
Sábado que teve jogo 10 da noite, né?
10 da noite.
Na Copa do Mundo.
Na Arena Pernambuco.
Baita de um jogo. Não aconteceu nada o jogo do 10.
E é o estádio mais afastado de todos, né? No meio de uma rodovia, no meio do nada, o jogo acabou meia-noite e meia, né? Deve ser legal pra galera voltar de lá.
Né, então.
Um abraço pro Fabiano, cadê? João Felipe, Rosângela Barcelos, Fariaria, monstro Fariaria, Gil Luiz Mendes,
grande Gil.
Vitor Portela. Quem mais? Hernani Saraiva diz 3-1 Brasil.
Dali Saraiva.
Vai repetir o placar de Rosário.
3-1 Brasil. Dali Saraiva.
Bagil.
Vamos passar pelos outros jogos? Olá. Abre a rodada daqui a pouco.
Só falar um pouquinho de Argentina também, né?
Porque diga, desculpa.
O Martino, acho que se ele perder do Brasil mais uma ou duas derrotas, ele vai cair, né? Mesmo. Porque ele tá fazendo um péssimo trabalho na frente da Argentina. A Argentina tem material humano muito melhor do que esse time que ele montou. E além de tudo, diferente do Brasil, que se sai o Dunga, só pode ser o Tite. Acho que. Só pode ser.
Os caras são criativos, né?
Eu tô tentando usar a lógica, né? Que eles fogem um pouco disso, mas assim, só pode ser o Tite.
Dunga não seria nunca a lógica.
Tem mais umas duas voltas do Felipão. Uma do Parreira.
Eu acho que é capaz de assumir o da Seleção Olímpica. Porque aí, ao invés do Dunga assumir a Seleção Olímpica, o Mikael assume a profissional. Mikael assume.
Aí perde um jogo no Morumbi e vem o Felipão.
No revezamento, eu não sei exatamente quem que é a vez, se é do Parreira ou do Zagallo.
Eu acho que agora é Parreira de técnico, Lopes de auxiliar e Felipão de coordenador.
Então, mas assim, diferente
ajuste
do Brasil.
Fino, né? Só uns...
A Argentina tem muito técnico bom, né? Você pode chamar o Simeone, você tem o Gallardo, que tá jogando, que tá fazendo um ótimo trabalho no River Plate, você tem vários técnicos jovens interessantes na Argentina. O próprio Pochettino, né, no Tottenham, faz um grande trabalho.
O Coca deixando o Racing, né?
Sim, o Coca acabou de sair, inclusive. Acabou de deixar o Racing.
A sombra aí,
Então tem opções, né? Pra Federação Argentina colocar alguém melhor que o Martino ali, que desde o Barcelona não tá indo muito bem na carreira dele também.
E o Bielsão da massa, será que vai?
Esse é técnico da Seleção do Mundo.
Outro que tá desempregado.
Aliás, ele vai, provavelmente, eu tava vendo nas prévias dos jogos, dos jogos, mas principalmente Brasil e Argentina, as prévias dizem de Argentina com 3 volantes contra o Brasil.
Nossa.
Aí Bilha, Vanega e Mascherano no meio para deixar 3 atacantes na frente de Maria, Lavezzi e Higuaín. 3 volantes em casa, hein? Já pensou se é o Brasil? É. Dunga com 3 volantes em casa? Fernandinho, Elias e Luiz Gustavo...
Acontece isso às vezes, né?
É duro, hein?
Que coisa.
Seria
Falou
duro.
Em Bilha, um abraço pro Bilha de la Rente, né? Nosso monstro do futebol, que um dia me garantiu que o técnico de quem fazia um grande trabalho?
Do Godoy Cruz.
Era um cara de muito valor. E falando nisso, o exemplo que eu usei como contraponto, Gilson Kleina. Um abraço pro Kleina. Que...
Demitido.
É um absurdo desistir do Kleina há 3 semanas do campeonato. É um
absurdo, né?
Não tem cabimento.
É o fato novo.
Fato novo, sei lá, entra alguém pelado, dá uma cambalhota, sabe?
Contrata uma dançarina, né? O comentarista da ESPN lá, técnico de times universitários, Alexandre Oliveira, adora contar a história que ele contratou uma dançarina uma vez para um time universitário dele.
Que tristeza.
Criou um fato novo. Eu tô com o Kleina,
mas tô também com o técnico do Godoy Cruz, que se Bilha falou, eu assino. A rodada tem Bolívia e Venezuela, Que jogão, duelo de times com nenhum ponto às 6 da tarde.
Infelizmente não vai dar pra continuar assim, né?
Alguém tem que somar,
alguém,
né?
Alguém vai pontuar.
Aquela história do 0x0 não dá ponto pra ninguém, deu uma miada, né?
É,
o futebol de salão tem essa regra, eu acho ela bem boa, cara. 0x0 no futsal, ninguém soma ponto. Equador, 100%, pega o Uruguai também 100%, às 7 da noite.
É outro que não dá pra continuar, né? Os dois vai perder pontos.
Até porque 5x5 não dá 3 pontos pra cada um, né? E aí, esse Equador e Uruguai, vale a pra o esquenta ali do Brasil e Argentina, vale assistir Equador e Uruguai?
Não, vale um bom jogo, assim. O Uruguai, ele costuma começar a eliminatória mais ou menos, né? Perdendo alguns jogos, aí no final... Faz uns 3, 4 jogos épicos e acaba se classificando. O Uruguai começou
pega
bem.
Pega a Austrália, né? Ali, a Nova Zelândia, é isso. E dá tudo certo.
E começou bem, assim, conseguiu 2 vitórias sem o Suárez e sem o Cavani.
Sem o Cavani.
Sem o Suárez, sem o Cavani, o Fulano já tá
jogando
já
bem,
tá,
né?
Aposentado. Jogando
tá jogando bem,
bem
no Penharol.
Tá jogando bem, mas ele já tá aposentado. Então, assim, a trinca de jogadores que levou o Uruguai nas costas nos últimos anos não tava nesses 2 vitórias que o Uruguai já conseguiu nas eliminatórias. O que, assim, é um pouco animador pro Uruguai, de você ver que há alternativas no time para ele conseguir vencer os jogos e ter outros jogadores para fazer gols no time, além do Suárez, do Cavani, né? O Rodin, joga na França, ele tá fazendo uma boa eliminatória até agora, 2 jogos, né, claro. Mas, assim, ele tá conseguindo suprir essa falta. O Suárez só volta ano que vem, ele não vai jogar nesses 2 jogos também, mas o Cavani já tá de volta. E o Equador é uma certa surpresa, né? Se você for pensar...
Até porque pegou a Argentina em Buenos Aires, né?
Exatamente. Se você pensar em quem são as 5 seleções mais fortes da América do Sul, você não coloca o Equador entre elas. Mas se o Equador continuar ganhando todos os jogos, né? Aí uma dessas 5 vai ter que ficar de fora na próxima Copa do Mundo. Então, assim, tem que ver até onde
ganhar,
que o Equador vai chegar com essa campanha. Então, é bom ficar de olho no Equador, né? Assim, até onde que ele vai chegar com essa campanha, mas deve perder fôlego até o final. Mas é um jogo interessante de se ver, sim.
Eu gostaria de ressaltar que o Equador tem como atacante Felipe Caicedo, sim, que anos atrás, alguns poucos anos atrás, foi especulado no glorioso Boa Esporte.
Foi.
Sensacional.
E tem também Quito, né?
Cara, o Suárez, quando ele voltar da suspensão, você já viu Corinthians e Cruzeiro, final do Brasileiro 98, jogo no Mineirão?
Sim.
Joga depois no YouTube, dá a saída, o Edilson sai correndo, ele já vai correndo em cima dos zagueiros, e o cara tá completamente alucinado. Assim. O Suárez, acho que quando ele voltar da suspensão vai dar a saída de bola e vai tentar sair driblando todo mundo, assim. Porque é um cara fominha que deve sofrer vendo o jogo na televisão, né?
Não,
é um tipo de cara que deve estar angustiado.
Essa punição dele é absurda.
Totalmente desproporcional.
Totalmente desproporcional que ele fez. É absurdo. Ele passava mais de 9 jogos suspenso.
Se fosse um desses qualquer atacante aí, italiano, inglês, espanhol, jamais receberia uma punição dessa.
Claro.
Assim, ele é sul-americano e aí é fácil punir.
O jogo das 9:30, Chile e Colômbia. Chile 100%, Colômbia no meio da tabela. Que tal?
Belo jogo, hein? Eu acho um jogo... O problema é que é quase no horário do jogo do Brasil, né? Então é difícil assistir os dois ao mesmo tempo.
Mas tem aquela meia hora que no intervalo bate com outro intervalo e dá
então,
tudo certo.
Dá pra ver um pouquinho. Ó, o Chile começou bem, né? Tem um time bom. E a Colômbia tomou um pau do Uruguai em Montevidéu, mas é relativamente normal, né? Uma seleção como o Uruguai, embora a expectativa fosse que a Colômbia jogasse mais do que jogou em Montevidéu na segunda rodada. Agora pega o Chile fora de casa, é um jogo em tese bom, né? A volta do James Rodríguez, que não jogou nas outras duas partidas. O Bacca tá em boa fase no Milan, relativamente boa fase. O Milan tá em boa fase, mas ele tem feito muitos gols. E tem lá Fred Guarín, você tem o James Rodríguez, você tem o Bacca, o Theo Gutierrez, que foi... Em determinado momento era a solução do mundo pro Corinthians, né? Uma loucura. Sim. Como se fosse... Tá lá no Sporting fazendo um gol ou outro, mas...
A Colômbia tem bastante material humano. Acho que pelo menos rivaliza com o material humano do Chile, né? Se não for até se você pegar... Na época quando tinha o Falcão realmente em forma e tal.
Falcão machucado.
Fosse até um pouquinho
acabou,
melhor.
Né? O Falcão...
Tá machucado.
Quem viu, né? O auge.
Machucado,
né?
essa rodada ele tá fora.
Eu acho que ele tomou decisões erradas no seu retorno. Eu acho que ele não podia
várias,
ter,
né?
Ele não podia ter voltado depois de um ano de futebol no Manchester United e depois eu poderia ir pro Chelsea. Ele tem que pegar um time que a pressão é muito menor sobre ele pra ele conseguir recuperar confiança.
E tem quem
porque,
diga
assim, ele não consegue. Ele faz dois jogos ruins no Chelsea e aí já a imprensa inglesa inteira cai em cima dele. Falcão acabou. E aí a torcida. E aí tem uma grande pressão, ainda mais o Chelsea, né? Que tá 16º lugar no campeonato inglês. Então, assim, eu entendo a vontade que ele tem de jogar em grandes clubes, em jogar na Inglaterra e tudo mais. Tudo bem, só que não é o momento dele fazer isso. Ele precisa se recuperar, ele precisa voltar a ser o jogador que ele era antes, ou pelo menos algo próximo disso, porque você vê o Falcão que tropeça no chão sozinho.
Eu acho que o problema é o Falcão tomou várias opções erradas na carreira.
Sim, isso é verdade.
Então eu acho que quando você começa a optar por aí pro Mônaco, que era um time claramente em outro nível do futebol europeu, um time de terceiro escalão do futebol europeu, quando ele foi, só por causa do dinheiro, para ganhar uma fortuna, e aí quando ele chega no Manchester United para ganhar o maior salário do time, quase maior, o Rooney renovou e ficou maior, mas um dos maiores salários do time, a pressão em quem ganha muito é maior. Então, assim, se você chega no Manchester United para ganhar o que ele queria ganhar, você tem que resolver jogos. Não é questão. Não dá pra ter desculpa de tá em má fase. Não sei.
E
eu acho que as opções erradas são essas. Porque se ele fica, por exemplo, no Atlético de Madrid, onde ele tinha feito uma excelente temporada, fez muitos gols, quando o time subiu de patamar, né, pra voltar à Liga dos Campeões forte e tal, ele saiu do time. Acho que foi um erro dele. Saiu pra ir pro Mônaco, né? Se ele tivesse saído pra ir pro Manchester United naquela época, eu entenderia, porque é um patamar ali diferente naquele momento. Sim. Mas ele saiu do Atlético, que estava em ascensão, para um Mônaco que a gente não sabia.
Que você nunca morou em Mônaco, né?
Ironicamente,
não paga imposto em Mônaco,
nunca,
né?
Nunca tomou um cappuccino em Mônaco.
Ironicamente, hoje o Mônaco seria um bom clube para ele.
Pois é.
Seria um bom clube para ele tentar se recuperar, né? Ele ter um pouquinho mais de tranquilidade, né?
Mas agora é tarde, né?
Mas agora é tarde. E acho que a diferença aí é que o Chile é um time melhor, né? Porque o trabalho melhor de São Paulo, ele é melhor do que o do Peckman. O Peckman é bom técnico, tá fazendo um bom trabalho na Colômbia, mas o do São Paulo é um pouquinho melhor. Ele ganhou a Copa América, tem um time que já joga junto há bastante tempo, né, nesse esquema, nesses jogadores e tudo mais. Então vai ser um grande jogo pra assistir. Acho que tem bastante. Vai ser uma preliminar ali de Brasil e Argentina, né? Aquela meia hora, se estiver nervoso. Eu descobri outro dia que o pior problema de jogo decisivo é tipo 5 minutos antes do jogo. Não passam esses 5 minutos, cara.
Tem que mudar o relógio. Se acorda, já muda o relógio. Deixa um pouquinho adiantado. E quando você for ligar no jogo, já tá com 4, 5 minutos. É melhor. E ao som de Ozzy Osbourne, nada mais propício, Peru e Paraguai, 00:15. Aí eu quero ver quem tem laranja pra vender, quem comprou o miojo, o Danone. O que você come, Leandro Amin, quando acaba um jogo 2h20, assim? Não vem o sono.
Eu como aquele...
E é um Peru e Paraguai, sabe? Não é um jogo que você acaba com uma adrenalina. Assim.
Sabe aquele tablete de queijo prato que você deixa na geladeira e fica duro?
E aí você põe a geladeira no máximo pra gelar a cerveja e esquece que tava no máximo, congelo, e o queijo fica duro.
Congela
o
queijo também. O Gareca falou que quer 6 pontos, né?
Na semana?
O Garecão falou que quer vencer
que
o Brasil.
Que semana do Ricardo, hein?
Mas o Paraguai foi talvez o time que mais surpreendeu, assim. Fala-se pouco do Equador, mas o Equador está indo para a Copa do Mundo regularmente, tem o fator casa deles, que é muito forte com a cobertura. Agora, o Paraguai era realmente zero aqui no Brasil, né? Ninguém falava do Paraguai. O Paraguai já tirou o Brasil da Copa América, né? Mostrou alguma coisa e começou muito bem.
Ganhou da Venezuela fora e empatou com a Argentina em casa, né?
Como empatou com a Argentina também na Copa América. Parece que não é uma coisa fortuita.
E tem alguns jogadores jovens, né, Ramon, que era um problema.
O Ramon Dias está tentando dar uma renovada, né, no time do Paraguai, que ainda tem o Roque Santa Cruz, por exemplo, né, jogando.
Aquele.
Monstro.
Edu Valdez.
Todos esses aí que seriam bons reforços pro Grêmio Barueri.
Sim.
Estão lá ainda.
E seriam bons reforços, tipo, pro Corinthians em 2005, por exemplo.
É verdade.
Então...
Que coisa. Um abraço pra Tonhão Strini, hein?
Grande
um amigo
Paraguai.
Amigo Paraguai que fez com a gente o meu time de botão do
Olímpia de 2002.
Olímpia 2002.
E deu uma cornetada na convocação do Paraguai, você lembra? O Paraguai foi pra Copa América com todos os veteranos no ataque. Chamou todo mundo, né? Chamou o Valdez, chamou o Santa Cruz. E o Tonhão ficou bravo.
Tava bravo, mano.
Tá certo.
Vamos
não levou nem o craque do Guarani, que eliminou o Santander.
Bom jogador,
que,
hein?
Que certamente que alguém brincou que se fosse a transmissão na Globo, o nome dele seria outro, né? Você não pode fazer patrocínio.
Banco. Banco seria.
Não pode chamar Santander.
Eliminatórias da Eurocopa, jogos quinta, sexta e sábado. O jogo de hoje é Noruega e Hungria, lembrando, são os jogos de ida, né? Desses
que dureza esse jogo, hein?
Noruega e Hungria é o Peru e Paraguai de lá.
É, dureza, hein? Dureza. Os dois estavam muito mal nas eliminatórias, hein? Deve ser um jogo horroroso esse.
Vai todo mundo pra essa Euro também, hein? Bósnia e Irlanda na sexta-feira, primeiro jogo na Bósnia, Suécia... Pô,
esse jogo aí a gente sabe que vai ser interessante pelo aspecto etílico, né? Vão beber pra caralho.
Boa balada. Duas torcidas...
Eu já coloco
duas
na sexta-feira.
Duas torcidas que vão beber bastante.
Sábado, Suécia e Dinamarca e também Ucrânia e Eslovênia.
Então, sabe que eu estava fazendo o nosso roteiro de TV na Trivela e eu encontrei um Ucrânia e Eslovênia de 99 exatamente na mesma situação. Playoff, repescagem, né, para ir para a Eurocopa. E era a Ucrânia do Tchevchenko. Tchevchenko recém...
Ou seja, era a única Ucrânia.
A única Ucrânia possível
da história.
Com o Tchevchenko. E o Tchevchenko tinha acabado em 99, eu até fui eu não lembrava exatamente da data, em 99 ele estava no Dinamo Kiev, fez aquela campanha magnífica do Dinamo Kiev, que é a única campanha magnífica na história pós-República Soviética, né, do Dinamo Kiev, que foi muito bem, foi até as quartas de final e tal, e naquela temporada, em 99 para 2000, ele foi pro Milan, então ele foi para essa eliminatória já como jogador do Milan. E a Ucrânia era a super favorita contra a Eslovênia. E a Eslovênia num. É muito. Eu pus até o vídeo, quem tiver curiosidade, entra lá no nosso roteiro. Eu coloquei o vídeo, porque Ucrânia e Eslovênia fizeram um jogo de volta em Kiev, com neve pra caramba, assim, muita neve, e a bola branca. Então você não enxerga nada da bola. Você vê o gol da Eslovênia, que classificou a Eslovênia, foi 1-1 o jogo de ida tinha sido 2-1 pra Eslovênia. A Eslovênia conseguiu empatar. E tava 1-0 para a Ucrânia tava classificando pelo gol fora. E aí, no final do jogo lá, a Eslovênia bateu uma falta e no rebote o cara faz o gol. Só que você não enxerga a bola. Então o cara chuta a bola, aí você vê que ele vai chutar o rebote e você só vê que foi gol porque sai todo mundo comemorando. Os caras da Ucrânia pondo a mão na cabeça.
Era
um negócio meio ridículo. Assim.
Era a Eslovênia do Zalvic?
Não sei, não tenho a menor ideia.
Porque aí vira clássico, né?
E falando em Ucrânia, mandar um abraço pro ucraniano, que não sei se vocês já toparam com ele.
Vocês conhecem uma pessoa de cada nacionalidade.
Tem um menino ucraniano, estudante.
Dá pra fazer a Liga dos Campeões aí.
Circula aqui na Rua dos Pinheiros.
Os amigos do Paulo e do Elin.
Circula na Rua dos Pinheiros, na Rua Augusto. Um menino ucraniano que vende algumas lembrancinhas. Um estudante veio pra São Paulo.
Eu acho que eu já o vi num dos bares.
Já
aí.
Topei
ele vendendo
com ele em
algumas
alguns
coisas.
Bares. Pois é, ele encosta ali, bate um papo, gosta de futebol. Já falamos um pouco de Tchevchenko, que era o único assunto que eu tinha com ele.
E ele torce pro Dinamo Kiev?
Torce pro Dinamo Kiev.
Imagino.
E pior que é de quinta-feira que eu encontro ele, viu? Hoje é dia de topar com o ucraniano aqui na Rua dos Pinheiros. Não, e amistosos, pra gente fechar... Já que a data é FIFA e ninguém é besta, querem colocar os times para correr. Espanha, Inglaterra, França e Alemanha. Rápido comentário aí sobre o momento dessas seleções.
Bom, França com muitos jovens, né? O Anthony Martial, que foi contratado por uma fábula pelo Manchester United, que gosta de gastar dinheiro à toa. Ele é bom jogador, mas evidentemente não vale os 50 milhões que pagaram nele. E deve ser titular da França pela primeira vez. E a França que tem Pogba,
Pogba
é bom jogador, né?
E problemas na justiça, né? A seleção da França, quando a seleção da França entra em crise, tem problemas de crise de elenco, assim, é só bomba.
É
né?
Que a França. A França tem o espírito.
Ano, né? Essa história do
é o espírito da Revolução Francesa. Não, mas a história do Benzema, assim, só pra não deixar. É a pior burrice que eu já vi na vida. Porque. Como é que um cara que ganha milhões de euros por ano, ele quer chantagear o amigo...
Não, cara que joga do lado dele, representando
não,
o país.
Ele quer chantagear o colega de seleção por 180 mil euros. Assim, quer dizer, segundo os relatos, é pra ajudar um amigo dele, né? Um amigo de infância. Quer dizer, o Benzema tem um amigo de infância e ele dá toda a cartilha pra chantagear o companheiro de seleção. É um senhor mau caráter, né, esse Benzema?
Dá 150 mil Exato. Euros pro cara, né, se ele tem...
Meu Deus do céu.
Você quer ajudar coisa, tanto né?
É um mau caratismo. É uma das piores histórias que eu já vi no futebol, isso. O cara chantagear um companheiro... Ajudar a chantagear um companheiro de seleção.
É. É, o que sempre que acaba atrapalhando a França muitas vezes, né? Os caras realmente eles não conseguem parar quietos. Eles sempre que estão em um bom momento, assim, às vezes uma boa seleção, é, tem esses problemas extra-campo.
Pô, eles já
tem
tiveram greve durante a Copa, né? Greve. 2010 teve greve durante a Copa.
A gente cria um estereótipo, assim, de colegas de seleção. De repente todo mundo acha um saco ir pra seleção também, né?
Também,
tem muitas seleções por aí que não deve ter o mínimo de amizade, de que o cara deve ir com uma sensação de obrigação gigantesca, assim, né?
E um destaque pra Alemanha, que volta a usar calção preto, hein? Agora
bom,
sim,
agora vai.
Agora uma campeã.
Aliás, pois aí, uma ressalva. Ah, não, pode falar.
Que a Alemanha precisa acordar depois da Copa, né? Que eles ainda estão
com... Ah, mas tá bom, né?
É,
continua
tá,
falando
tá bom,
deles.
Porque eles não tem que fazer nada. Assim.
Pois ah, é. E também classificar para essa Eurocopa aí, classificaria fácil, né? Até com o time sub-21,
mas,
né?
Mas
pelo amor
time,
de Deus.
Mas o time sofreu em alguns jogos, tomou umas derrotas, tem que... É... Não é um desastre nem nada, mas assim, a Alemanha não fez esse ano muito bom, vai chegar na Eurocopa agora, provavelmente vai voltar a jogar como jogava antes.
É, e Espanha, para falar um pouquinho de Espanha e Inglaterra, a discussão hoje, eu tava lendo no, nos jornais ingleses, era se Rooney ou Vardy, Vardy do Leicester,
Vardy,
que é o artilheiro da Premier
Jamie
League,
Vardy,
é.
Vardy,
e ele fez gol nos últimos 7 jogos, eu acho.
Não, nos últimos 9.
Nos últimos 9 jogos
tá
da Premier League.
Ele tá a uma rodada, se ele marcar na próxima rodada, ele iguala o recorde do...
Ruud van Nistelrooy.
Ruud van Nistelrooy, que marcou em 10 rodadas seguidas da Premier League. Esse era um monstro.
Não, e aí eu acho curioso, assim, o Rooney acabou de bater o recorde de gols por seleção, né? Virou o artilheiro maior da seleção inglesa, mas tá sendo contestado no clube e na seleção, né? Para um jogador do Leicester, de 26 anos.
É que o Rooney tá jogando muito mal.
É, ele tá jogando muito pouco, né?
Ele tá jogando muito, muito mal.
Eu trocaria pelo Cristaldo.
Pode ser.
Pau.
Não, em carisma, Cristaldo é muito melhor.
Cristaldo, campeão do torneio de
videogame. Né? E ele se usou, né?
Ele deixa ele mesmo no banco no videogame. Ele resolve o problema do treinador, né? Chega para treinar, o cara fala, meu, até você sabe que não cabe você no time, né? Valeu, Leandro Amin.
Valeu, Paulo Júnior. Você no Egito é Al-Ahly ou Zamalek?
Eu sou Zamalek.
Zamalek?
Só pelas letras.
Perfeito, eu sou
um pouco mais sonoro. Al-Ahly que deu um calor no São Paulo, hein?
Deu um calor no...
Aliás, Al-Ahly deu calor em todos os times. Contra o Corinthians em 2012 verdade. Também.
Também, né?
Contra o Inter em 2006 também. Foi aquele gol do Luiz Adriano sofrido.
Monstro!
Luiz Adriano hoje no não, Milan.
Hoje no Milan.
Que
mas,
coisa.
É, eu tô aqui com cafifado. São Paulo foi Al-Hilal, não foi?
Não, foi o Al-Ittihad.
Al-Ittihad,
foi o time do Tcheco na época.
Time do Tcheco.
Dali Tcheco.
Do Tcheco. O Al-Ahly, aliás, o Al-Ahly perdeu do Al-Ittihad.
Eu ia contar a história do gol do Tcheco no Parque Antártico, Leandro. Mas deve ficar longo demais esse programa. Valeu,
Palmeiras e Grêmio?
Ele mesmo.
Que o Marcos foi pra
área. Ele mesmo. Que tirombaço. Valeu, Monsanto.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Lobo.
Valeu, até a próxima.
Tudo sobre as eliminatórias você lê no Trivela a partir das 3h30 da manhã. Já vão estar bombando nessa rodada cheia de futebol sul-americano. Acompanhe por lá que a galera vai escrever tudo que, pra quem não viu, jogos encavalados, você precisa ler na manhã seguinte. Não vai dar pra ver tudo, então você vai ter que ler na Trivela. O programa volta na quinta-feira que vem, ao vivo às 3h, depois em podcast. central3.com.br, trivela.ual.com.br. Até lá!